Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre como a justiça restaurativa vem contribuindo para a pacificação da sociedade. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Ana Cléia Valéria de Oliveira Schwank. Ela é juíza da 2ª Vara Civil e Fazenda Pública da comarca de Paranavaí e também coordenadora do SEJUSC da comarca. Seja bem-vinda, magistrada. Obrigado pela sua disponibilidade.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes do rádio. É um prazer estar aqui com vocês.
O que significa a justiça restaurativa?
Bom, a justiça restaurativa, ela não comporta um conceito fechado. Ela irá se desenhar de modos diversos, dependendo do lugar que é aplicada. É, ela foi desenvolvida ali no Canadá, na década de 70, a partir de práticas utilizadas pelos povos da Primeira Nação na resolução de conflitos, povos indígenas locais. Um juiz do Canadá, ele acaba trazendo, observando a efetividade dessa resolução de conflitos e importa isso para o sistema de justiça penal. Sim. No Brasil, a prática foi introduzida em 2005 e aqui no estado do Paraná em 2014. Como eu disse, inicialmente ela foi pensada para o sistema penal, mas hoje em dia ela está em todas as searas. Atualmente, Patrícia, nós temos uma resolução do CNJ 225 de 2016 que trata do tema. E ali ele traz um conceito que dá uma noção mais ou menos do que seria a justiça restaurativa, que é um conjunto de princípios, práticas, por meio de participação, engajamento e deliberação dos presentes na construção da justiça de forma coletiva e por meio do diálogo. Então, você vê que é um conceito bem abrangente, porque ela realmente ela vai se desenhando em cada lugar que ela é aplicada. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, ela tem um olhar voltado para responsabilização e não para retribuição. Enquanto o sistema de justiça tradicional pensa qual foi a lei violada, quem cometeu e qual a sanção a ser aplicada,
sim,
a justiça restaurativa ela olha para o dano sofrido, ela olha para todos os envolvidos, a forma que isso pode ser reparado. E o processo ele é baseado no diálogo, na escutativa das vítimas, do ofensor, da comunidade. Ela traz todos os atores envolvidos ali naquele conflito e ela acaba dando voz a essas pessoas, né? E, acima de tudo, os escutando também. Ela busca fazer uma conexão entre as partes envolvidas, porque essa conexão, em algum momento, ela foi perdida. Por isso que eles tiveram um problema em enfrentar aquele conflito ou criar um conflito. Foca-se no dano, na necessidade da vítima, na necessidade do ofensor, da comunidade. E, como eu disse, ela trabalha com a responsabilização e com processos inclusivos e cooperativos. Embora eu tenha colocado ali um contraponto entre a justiça tradicional e a restaurativa, elas caminham juntas, tá, Patrícia? E aqui, para finalizar aqui a resposta, eu gosto de fazer uma analogia. Eu falo que a justiça restaurativa, ela está para a justiça tradicional, assim como a medicina integrativa está para a medicina tradicional. As primeiras, ela se preocupa em tratar as causas, enquanto a segunda trata os sintomas. Ambas são necessárias, Patrícia. Imagina você chegar no médico ali cheia de dor, precisando de uma cirurgia, precisando de um internamento, mas não vai ficar pensando qual é a causa, o que causa. Ele vai já tratar da sua dor ali, ele vai te dar um medicamento. Paralelamente, é que ele vai pensar, olha, o que, que levou a Patrícia a ter isso, né? Manifestar essa doença. Enfim, a justiça restaurativa da mesma forma, né? O sistema tradicional, ele precisa ser utilizado ali Mas, paralelamente, a gente precisa entender o que aconteceu com aquelas pessoas ou com aquele infrator, enfim, para que ele consiga lidar com tudo isso aí.
Sim, e magistrada, não é o juiz que realiza essa audiência para aplicar a justiça restaurativa, não é mesmo? Por quê?
Quem conduz o círculo são os facilitadores, que são pessoas devidamente capacitadas para produzir o processo, tá? Mas os juízes, eles podem ser facilitadores. O que eles não podem, Patrícia, é participar de círculos envolvendo processos que tramitem na sua vida. Porque ali dentro dos círculos, a gente conta com o princípio da confidencialidade, que é um sigilo. Tudo aquilo que for falado ali dentro, não vai ter saída ali, né? Até mesmo porque uma das técnicas ali é buscar a conexão, então deixar as partes seguras, à vontade, para elas poderem realmente falar, é muito necessário. Agora, imagina um juiz que vai julgar o seu processo ali no meio, ouvindo tudo, não vai dar certo, né? Vai retirar essa confiança e, além disso, o juiz poderá ouvir relatos que vai impactar na sua imparcialidade na hora de prolatar a sentença. Então, é por isso que o juiz não pode participar de círculos envolvendo os seus processos. Círculos conflitivos, ok? Aqui, inclusive, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, no período da pandemia, nós realizamos vários círculos de conversas, que daí seria um outro modelo de círculo, tá? Facilitados por juízes, né? Visando o enfrentamento da crise de saúde sanitária e que fomentou com outros problemas, por exemplo, emocionais. E olha, Patrícia, foi um sucesso, houve um engajamento muito grande dos juízes, foi muito bom.
Sim. E magistrada, esse sucesso, né, e também a senhora comentou um pouco antes, nos casos em que a justiça restaurativa pode ser aplicada, porque não é somente em crimes considerados mais leves, não é mesmo? Nós temos a justiça restaurativa sendo aplicada no sistema penal, inclusive no sistema prisional brasileiro.
Isso, Patrícia. Quando se fala em justiça restaurativa, geralmente se associa à esfera criminal, porque ela foi importada mesmo para esse sistema inicialmente, mas ela foi andando, caminhando e ocupando vários espaços. Hoje em dia ela é aplicada dentro de processos como meio adequado de solução de conflitos, incluindo todas as esferas, civil, família, infância, juizado, e a seara criminal também. Mas também em ambientes que não existam um processo, como, por exemplo, instrumentos de gestão de pessoas, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, na esfera criminal ela pode ser aplicada desde os crimes mais leves até um caso de homicídio, por exemplo.
Uhum. E para que fique bem claro também ao nosso ouvinte, a justiça restaurativa, ela implica o não cumprimento da pena tradicional?
Não, ela pode perfeitamente ser realizada a sessão de justiça restaurativa e mesmo assim o infrator cumprir a pena. Ela pode ser executada ali paralelamente com o sistema de justiça tradicional. O que se percebeu, Patrícia, é que o indivíduo, ao cumprir a pena ou participar de um processo, ele não assume a sua responsabilidade pelo ocorrido. Geralmente, ele se utiliza de desculpas para a prática do ato. E a justiça restaurativa, ela traz essa responsabilização, né? Por meio dos círculos, o infrator ele acaba refletindo as causas que o levou a cometer o ilícito. Ele vai olhar para o dano causado à vítima e à comunidade local, que muitas vezes no sistema de justiça tradicional, ele acaba não olhando. Então, assim, o cumprimento daquela pena aplicada ali no sistema tradicional, ela será muito mais efetiva. No próprio ordenamento jurídico, Patrícia, nós temos algumas situações em que não se fala, na verdade, não é que não se fala, né?
Sim.
A aplicação da pena, ela não acontece, que são o acordo de não persecução penal, algo recente no nosso sistema, que é no caso em que o ilícito tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e que essa pena seja inferior a 4 anos. E também nós temos casos dos juizados criminais, que é penas de pequeno potencial ofensivo, né, que admite a transação penal. Então, nesses casos também é interessante a justiça restaurativa acontecer, porque me parece que dá uma sensação de impunidade. Porque o que acontece? Aquele infrator, ele vai realmente reparar o dano só para se livrar de uma pena. Quando, na verdade, você reparar o dano, você tem que entender o porquê que aconteceu, por que está acontecendo aquilo, sabe? E a justiça restaurativa, ela vai trazer essa reflexão.
Então, ela é importante também acontecer junto, né? As técnicas da justiça restaurativa serem aplicadas junto aí às decisões judiciais, ao cumprimento de quem está cumprindo uma pena tradicional, é isso? Ela completa, digamos assim?
Sim, ela pode ser perfeitamente ser usada nesse sentido também, né? Na verdade, ela tem muita efetividade nesse sentido. Ela não vai invalidar a decisão judicial tomada e também nem vai representar um pedido de redução de pena. O que acontece é que em alguns casos, como eu te disse, o ordenamento jurídico já prevê um benefício ao infrator com a reparação do dano. E aí, quando você realiza os círculos e trabalha com enfoque nessa responsabilização, ela acaba atingindo esse objetivo de uma forma melhor. E aí, por isso que auxilia o infrator, mas de modo algum ela vai invalidar as decisões tomadas no processo.
Então, ela traz, né, toda essa reflexão ao infrator. Mas, entendendo o outro lado também agora, participar do método é viável para a vítima? Há momentos de constrangimento? As vítimas normalmente aceitam participar, né, dessas audiências com essas técnicas junto com o agressor, magistrada?
Bom, primeiro aqui eu vou focar em dois pontos aqui na participação da vítima, né?
Tá.
Diferente da justiça tradicional, a justiça restaurativa, ela inclui a vítima e coloca num lugar bem especial. No sistema de justiça tradicional, a vítima, no processo, é somente um meio de prova. A gente ouve a vítima ali como meio de prova. Na justiça restaurativa, a vítima é colocada no centro, justamente com a reparação. Só que, Patrícia, isso não quer dizer necessariamente que a vítima e o infrator terão que participar juntos do mesmo circo. Inclusive, como você disse, pode haver situações de constrangimento, que a vítima, ela está num estado de um trauma tão grande que ela não vai conseguir olhar para aquele agressor.
E
os princípios que norteia a justiça restaurativa é justamente a voluntariedade. Então, ninguém é obrigado a participar da justiça restaurativa, desse círculo, né? Quando essa vítima, ela não precisa exatamente participar ali com o ofensor. Por exemplo, ela quer participar da justiça restaurativa, mas ela não quer ver o ofensor, né? Ela pode trabalhar de projetos paralelos, que são outros tipos de círculos de conversa, onde há um empoderamento da vítima, né? E aí, se ela aceita participar desse círculo ali, juntamente com o ofensor, inclusive ela pode entender quais são os fatores ali, ela ouvir quais são os fatores que o levou a ser escolhido como vítima, porque uma das angústias da vítima é assim, por que eu? Né? E aí, nesse sentido, quando ela participa de um círculo conflitivo, né, onde tem a presença do infrator, ela consegue obter essas respostas. Né? Só um exemplo, no caso da Maria, de vítimas da Maria da Penha, existem vários projetos que auxiliam as mulheres a ter uma colocação no mercado, assistente social, psicólogo. Então você vê que vai além só de você auxiliar ali uma solução para aquele caso em específico. Mas é fazer com que a vítima ela consiga sair dali de uma forma menos traumática daquela situação, né?
E, magistrada, pensando, né, nesses métodos de pacificação social, pensando na vítima, também no caso dos infratores, com relação, né, à reflexão sobre o que foi feito, nós temos as audiências em que são aplicadas a justiça restaurativa e temos também audiências de mediação e conciliação. Elas caminham juntas? Quais são as diferenças entre elas?
Bom, todos todas elas são meios adequados para a solução de conflito. É, atualmente, a concretização do direito fundamental do acesso à justiça só poderá ocorrer se a justiça for multiportas, Patrícia. Qual a porta que se revela mais adequada para solucionar o meu problema?
Sim.
A justiça tradicional é o Estado resolvendo o problema, né? É, e a justiça restaurativa, mediação e conciliação são as próprias partes, de forma criativa, construindo a solução do conflito. A conciliação, a diferença, daí eu vou passar para você, a conciliação, ela vai ocorrer preferencialmente nos casos em que as partes não tenham vínculo anterior, né? É, e o conciliador poderá sugerir soluções para o litígio. Ele atua como um negociador, o conciliador. É, sendo capaz de observar quais os interesses primários da parte e aqueles que estariam dispostos a abrir mão. Ele atua como um negociador mesmo, né? Já na mediação, ela é mais adequada para as partes que possuem vínculo anterior, por exemplo, vizinhos, parentes. E aí, porque daí o conflito ele não está só em resolver aquela situação, né? O conflito às vezes vem com questões sentimentais ali. E daí o mediador vai auxiliar os interesses, aos interessados a compreender as questões do conflito, né? Estabelecer uma comunicação, ele atuar como um agente apaziguador, na verdade, né? Já a justiça restaurativa, ela atua com facilitadores, né, em formatos de círculos, e esse facilitador, ele também participa, ele vai fazer as perguntas ali, que a gente trabalha em rodadas de perguntas empáticas, e ele acaba participando também das respostas das perguntas, né, e aí o que ele faz ali? Ele acaba criando essa empatia, promovendo essa escutativa, acolhimento, e de maneira nenhuma ele dá sugestões, ele dá opinião, né? Então é um outro método também que auxilia a solucionar o conflito.
Uhum. Agora, magistrada, aí na comarca de Paranavaí tem um projeto de justiça restaurativa nas escolas do município, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse para nós como que funciona esse projeto, essa iniciativa, e o que tem a ver justiça restaurativa com a educação e com a escola?
Um projeto maravilhoso, viu, Patrícia? Ela aconteceu no início de 2017, o projeto ele foi trazido pelo prefeito e juntamente em parceria com a Secretaria de Educação.
Sim.
E ele, inclusive, eles ganharam um prêmio de gestor inovador da Receita Federal com as práticas restaurativas. No primeiro ano da implantação, foi iniciado com um projeto piloto em 5 escolas municipais. E os benefícios gerados foram tão grandes que no ano seguinte eles já expandiram para as 19 escolas municipais, capacitando toda a equipe diretiva, e até o final do ano eles capacitaram mais 95 profissionais que estavam aptos a atuar em círculos de paz e também em círculos de resolução de conflito.
Uhum.
Esses profissionais eles iniciaram o atendimento em 2 salas a princípio. Só que agora, em 2019, eles conseguiram fazer uma abordagem restaurativa em todo o ambiente escolar. E aí você me perguntou o que tem a ver, né?
Sim.
Os frutos colhidos com as práticas restaurativas foram inúmeros. Olha, houve a redução da prática do bullying, dentro e fora da sala de aula, a redução de violência e ocorrência envolvendo outros alunos, o encorajamento do protagonismo dos alunos, porque, assim, muitas vezes, Patrícia, aquele aluno, ele acaba, por diversas situações, sendo tolhido de levantar a mão no meio da sala de aula para fazer uma pergunta, porque tem receio dos amigos tirarem sarro, ou então tem medo do professor achar ridículo a sua pergunta. Enfim, várias questões sentimentais e emocionais, porque a JR trabalha especificamente com isso. Também fortaleceu os vínculos entre aluno, aluno com professor, a escola com a família, a equipe diretiva com funcionários, funcionários com aluno, reforçando assim a gestão democrática e participativa da escola, né, restaurando os relacionamentos. Tem até um caso que eu achei interessante eles terem contado, que havia uma briga entre os servidores ali que cuidava da questão da limpeza.
Sim.
E eles conseguiram solucionar essas divergências com a prática de círculos de paz. E aí, como você vai ser levado no círculo de paz, você escuta as dores da outra pessoa, você acaba tendo maior empatia. E é claro que isso está ligado à educação de uma forma geral, porque se você vive num ambiente que os próprios funcionários, eles não conseguem conversar, não conseguem dialogar, eles só brigam, qual é o modelo que você está passando para essas crianças que estão em processo de formação? E para você ter uma ideia, o resultado, que não é o foco específico da justiça restaurativa, mas ela é uma consequência, né? As práticas restaurativas nessas escolas, elas culminaram com o melhor aproveitamento do ensino. E o Paranavaí, desde 2018, ela tem alcançado o sexto lugar no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica do Paraná. Né? Aumentou o crescimento, a nota ali, de forma exponencial. Justamente por causa disso, ela trabalha com questões que hoje em dia nós temos várias dificuldades, inclusive dentro das famílias, que é o diálogo, né? Que é a escuta, ouvir o outro. E a criança que ela vem para a escola com todas essas questões, todas essas emoções, com problemas, né? Ela não consegue ouvir o professor, ela não consegue lidar ali com o ambiente escolar. E isso atrapalha fundamentalmente no ensino. E hoje em dia, a escola, ela vai além só dessa formação de capacitação. Ela é uma formadora de ser humano, não só uma máquina de aprendizado que está aí fazendo a matemática, português, mas capacitando esse ser humano para gerir os problemas quando ele for adulto, né, com aqueles problemas maiores.
É o caminho para a formação, magistrada, de uma cultura de paz, de uma premissa, de uma convivência saudável, principalmente neste momento em que estamos vivendo aí algumas semanas e alguns meses, né, sucessivos ataques às escolas e crimes também ligados a estudantes nas suas escolas?
Eu penso assim que esse é o caminho. É claro que ele não é o único caminho, mas como eu falei da medicina tradicional e da medicina integrativa, eu acho que ela vai, aliás, atuar de forma mais efetiva. É um trabalho, Patrícia, mais demorado, porque como você trabalha com questões estruturais, tem que ser desenvolvido ao longo tempo. Mas, assim, para mim é o caminho, porque essas pessoas, essas crianças, elas precisam ser ouvidas, elas precisam saber manifestar suas emoções, elas precisam entender o que está acontecendo com elas. Os casos que envolveram essas tragédias nas escolas, são os agressores, os infratores, são pessoas com problemas. Se você, de repente, quando essa criança estiver em desenvolvimento, você fizer esse acolhimento, essa abordagem, porque por diversas questões, ela pode ter um problema de formação familiar ali, de estrutura familiar, ela pode ter outros problemas, né? E quando você trabalha com a justiça restaurativa, você consegue detectar isso. Inclusive, as escolas, quando ela começa a ter esse conversa, quando ela começa a ter esse diálogo, ela começa a fazer os encaminhamentos necessários, chamar os pais para saber o que está acontecendo dentro da família, na casa, ou levar para os pais também essa situação, porque muitas vezes os pais são ausentes, né? Então, eu acho assim, que é o caminho, sim.
Agora, magistrada, quem pode procurar a justiça restaurativa e de que maneira?
Olha, qualquer pessoa pode procurar o SEJUSC de sua comarca e se informar sobre os projetos que ali existentes. Né? Como eu disse para você, Patrícia, a justiça restaurativa ela não tem um formato certo, fixo. Né? Cada comarca ali, por meio das necessidades locais, ela desenvolveu alguns projetos. Então, essa pessoa ela deve encaminhar para o fórum, procurar o pessoal do Sejus, o que, que ele vai ter, quais são os projetos existentes. Às vezes tem já projetos na escola, dos processos mesmo, em ambiente processual. Tem comarcas que contam com projetos no SENSE, na Semi-Liberdade, trabalhando com os infratores, né? Tem outros projetos também com vítimas da Maria da Penha, com mulheres, trabalhando com mulheres para conseguir espaço de emprego, de trabalho, enfim. Tem vários projetos de formas diferentes nas comarcas, mas a pessoa ela tem que se dirigir ao Sejus, que local mesmo.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui e deixá-la à vontade, magistrada, para suas considerações finais.
Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que eu acho que é tão caro para nós, né? Trazendo esclarecimentos para os ouvintes. E também deixar a seguinte reflexão. A sociedade, Patrícia, está cada vez mais complexa. E a ética da justiça, preconizada na justiça tradicional, ela deve contar também com a ética do cuidado, que é trazida pela justiça restaurativa, de forma complementar, harmoniosa, a fim de alcançar a efetividade, o bem-estar social, construindo uma cultura de paz. Dizer também que a justiça restaurativa ela não é a terapia do abaixo e nem mesmo uma panaceia que irá solucionar todos os males da humanidade. É mais uma ferramenta para a nossa evolução, Patrícia.
Muito bom. Obrigada novamente. Uma ótima tarde para a senhora, viu?
Obrigada eu.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Acabei de conversar com a magistrada Ana Cléia Valéria de Oliveira Schwank. Ela é juíza da 2ª Vara Civil e Fazenda Pública da comarca de Paranavaí. E nós falamos sobre a justiça restaurativa, como que ela contribui os benefícios para a pacificação da nossa sociedade. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.